Primeiro ponto, informações gerais. Sr. Deputado, eu tenho algumas informações, tem sobretudo a ver com os agendamentos, vou deixar para a reunião de mesa e coordenadores para não perdermos mais tempo aqui neste ponto. Pergunto-se há alguma inscrição nas informações gerais? Não há. Passamos ao segundo ponto, que diz apreciação e votação das atas das reuniões números 44 e 45 de 28 e 29 de abril. Pergunto-se há inscrições? Não há. Vamos passar às votações. Ah, peço desculpa. Sr. Deputado Filipe Melo, pede uma palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à ata número 44, tudo conforme. Em relação à ata número 45, eu creio que a mesma não reflete na totalidade o que se terá passado em alguns pontos que, se me permitir, passo a citar. O Sr. Deputado Filipe Melo solicitou a palavra para referir que, em relação à competência da Comissão, concorda com a reflexão suscitada pelo Presidente da Comissão, sugerindo que, eventualmente, podem ocorrer audições conjuntas entre a quinta e a sexta. Além disso, salientou que a sexta deve envidar a desenvolver todos os esforços no sentido de estar dotada das matérias e questões e de ouvir as entidades consideradas para proceder ao seu trabalho. O Sr. Presidente da Comissão deu a palavra, que de imediato deixou algumas notas sobre as posições do PS e PSD, e além disso criticou apenas terem dado entrada propostas de audições por parte dos grupos mencionados no decurso da reunião. Até aqui está tudo correto. Os pontos que eu procuraria a seguir não estão refletidos, até porque faz menção que o Grupo Parlamentar do Chega abandonou a sessão e não explica concretamente o porquê. Logo, pelo facto de considerarmos que a ata está bastante incompleta no que toca à exposição dos factos ocorridos, o Grupo Parlamentar do Chega irá votar contra a ata da reunião número 45. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, percebido. Sr. Deputado, mais alguma apreciação, alguma intervenção sobre o conteúdo da ata? Não havendo. Sr. Deputado Filipe Melo, compete-me só esclarecer que esta ata não é diferente de todas as outras que foram já votadas e que não mereceram nenhuma contra-argumentação. As centenas de atas que já votámos, que não mereceram nenhuma contra-argumentação, nem nenhuma contradição ao longo do tempo. Esta não é diferente, ou seja, esta traduz apenas resumidamente aquilo que se passou na reunião. Se alguém quiser saber mais por nós, há as gravações que estão efetuadas. Portanto, esta ata é uma ata resumida, como todas as outras dezenas, centenas que já votámos, não é diferente. Não havendo mais nenhuma inscrição, vou passar à votação. Quem vota contra, eu vou passar a votação da ata número 44, primeiro. Quem vota contra a ata número 44, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Vamos votar a ata número 45, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada com o voto contra do Grupo Parlamentar do Chega. Passamos assim ao ponto... Passamos ao ponto número 3, que diz anúncio e distribuição de iniciativas, nomeação de relatores e deliberação sobre consultas a promover. Baixou em sede de apreciação na Generalidade o projeto de lei número 589 do PS, que reforça a proteção do consumidor e a segurança rodoviária, assegurando a disponibilização gratuita de serviços básicos nos postos de abastecimento de combustíveis. Cabe relator ao Grupo Parlamentar do PSD, não sei se já tem para indicar ou se indica posteriormente. Sra. Deputada Dulcineia Moura, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD indica o Sr. Deputado Leandro Luís.
Muito bem. O Grupo Parlamentar do PSD indica como relator o deputado Leandro Luiz e eu colocaria uma questão. É que esta matéria cruza um bocadinho com a competência da 14ª Comissão. E a questão que eu queria colocar é se estamos todos confortáveis em relação à competência da nossa Comissão nesta matéria ou se devemos ter aqui outro tipo de procedimento em relação à 14ª Comissão. Uma vez que fala em segurança rodoviária, não é? Claro que a proteção do consumidor é connosco. Bom, o PS é o autor da iniciativa. Se o PS estiver confortável, se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista estiver confortável, mantemos as coisas como estão na 6ª Comissão, focando no objeto consumidor, ou proteção do consumidor.
Oh, Sr. Presidente, nós não temos nada a propor em alteração àquilo que foi até agora apresentado.
Muito bem. Assim sendo, mantemos o que está e, portanto, estamos todos confortáveis com a iniciativa a decorrer na nossa 6ª Comissão. Seguinte, baixou em sede de apreciação na generalidade o projeto de resolução número 893 do Chega, que recomenda ao Governo a adoção de medidas para reforçar a capacidade de atração e da frequência da Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre, designadamente através da criação de uma resposta de alojamento estudantil adequada. Eu perguntava ao Grupo Parlamentar do Chega se pretende a discussão em plenário ou em comissão. E também lembrava que esta iniciativa é em tudo idêntica ao projeto de resolução número 796 do PS, que está no ponto seguinte, no ponto 4. Pelo que eu também perguntaria, ia perguntar especialmente ao Grupo Parlamentar do PS e ao Grupo Parlamentar do Chega, o que é que entendem sobre esta matéria.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, o que estava aqui em causa era a discussão do projeto 796 apresentado pelo PS, mas tomando conhecimento que efetivamente há outro projeto do mesmo teor para ser apresentado, nós propomos o adiamento desta discussão para depois poder ser discutidos em conjunto, tratando-se da mesma matéria.
Portanto, adiar o ponto número 4. Eu penso que o ponto 4 já tinha sido adiado.
Nós estamos a falar no ponto número 5, Sr. Presidente.
Perdão, ponto 5. O ponto 5 já tinha sido adiado, estamos a falar do projeto de resolução 796, que é o ponto 5. Salvo erro, este projeto já tinha sofrido um adiamento putestativo anteriormente. Assim sendo, se bem entendo, o que o Sr. Deputado Armando Mourisco acabou de pedir foi um adiamento, novamente, para que se pudesse fazer a apreciação conjunta com a iniciativa do Chega, uma vez que a matéria é semelhante. Mas para fazermos esse adiamento é preciso merecer consenso, uma vez que já houve um adiamento putestativo anterior.
Oh, Sr. Presidente, mais do que pedir é propor, porque efetivamente parece-nos que não faz sentido estar a discutir hoje um projeto e depois virmos ter um projeto com o mesmo teor, na mesma linha e discutir novamente.
Sr. Deputado, eu estou de acordo com Vossa Excelência. De todo modo, temos que ter consenso para esse efeito. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Damos o nosso consentimento, porque parece-nos relevante que ambas as propostas sejam discutidas em simultâneo e não separado, tendo a ver no agendamento protestativo, coloco a votação, mas do nosso lado nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se o Grupo Parlamentar do Chega também não tem nada a opor. Então, assim sendo, já tratámos do ponto 5, que está adiado para ser agendado com a iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, um projeto de resolução, o 893, cuja matéria é a mesma e, portanto, serão agendados conjuntamente e apreciados conjuntamente na altura própria, que será para a semana. Assim sendo, passamos ao ponto 4. Que diz distribuição de iniciativas europeias e nomeação de relatores. Temos a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às redes digitais que altera o regulamento 2015/2120, a diretiva 2002 e a decisão número 676 e que revoga o regulamento da União Europeia 2018/1971, a diretiva da União Europeia 2018/1972 e a decisão número 243 do regulamento das redes sociais, das redes digitais, perdão. Cabe relator ao Grupo Parlamentar do Chega. Pelo que eu pergunto, se já tem alguém para indicar ou se indica posteriormente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Pedro Tavares será o deputado relator deste ponto. Muito obrigado.
Muito bem. é relator o Sr. Deputado Pedro Tavares. Passamos ao ponto 5, que foi adiado, portanto está resolvido. Passamos ao ponto 6, nova apreciação na generalidade, nos termos do artigo 146 do Regimento da Assembleia da República, com votação de eventuais propostas de alteração para a aprovação de um texto de substituição do projeto de lei número 441 do LIVRE, que cria a Agência Recuperar Portugal, alargando a abrangência da estrutura de missão reconstrução da região centro do país. Ora.
O IVE me deu a indicação que hoje que quer retirar essa iniciativa.
Não foram apresentadas propostas de alteração. No entanto, o Grupo Parlamentar do LIVRE fez chegar por e-mail um pedido para retirar a iniciativa. Dirigida à mesa. Portanto, se o próprio autor pede para retirar a iniciativa.
Mas ainda não fez. Eu vou ter que dirigir à mesa esse pedido.
Mas já chegou?
Já chegou essa informação.
Ah, peço desculpa. Então, chegou a informação, mas ainda não chegou o pedido. Chegou a informação de que vão pedir. Portanto, enfim, acho que está prejudicada qualquer posição. Ponto 7. Apreciação e votação do relatório final da petição número 92, que diz, por centros históricos vivos e autênticos, revisão do regime de licenciamento zero, cuja senhora deputada Dulcineia Moura é a deputada relatora. A petição vai ser apreciada em plenário, atendendo ao número de peticionários. Sra. Deputada Dulcineia Moura, dar-lhe a palavra para apresentar o relatório, se assim entender, embora ele seja do conhecimento de todos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Precisamente por ser do conhecimento de todos, eu abreviava um pouco esta análise ao relatório que foi feito. Sendo que a petição cumpre com todos os requisitos formais, isso foi desde logo tido em consideração. Através desta petição, o que se promove é a revisão do regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviço e restauração, o mesmo é dizer que é a revisão daquilo que é conhecido pelo licenciamento zero, que é o regime legal criado para simplificar e desburocratizar o licenciamento de determinadas atividades económicas. E nesse sentido, Sr. Presidente, a petição, ou os peticionários, não defendem, o que tem que ficar é claro nesse sentido, é que não defendem a eliminação do regime de licenciamento zero, mas sim defendem a sua reformulação, propondo para o efeito um conjunto de medidas, nomeadamente a delimitação de zonas urbanas sensíveis, a introdução de controle prévio municipal, mecanismos de suspensão ou revogação, o reforço da fiscalização e a revisão do modelo de comunicação prévia. No âmbito do funcionamento desta comissão, foram ouvidos os peticionários, o seu representante, Francisco Correia, e também estão registados neste relatório todas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Daí que, em jeito de conclusão, propomos que o relatório seja dado a conhecer a todos os grupos parlamentares e deputados únicos representantes de partido e também ao Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, a fim de o analisar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições para a apreciação do documento. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Dulcineia Moura, muito obrigado pela elaboração do relatório, muito obrigado pela sua apresentação e parabéns pela aprovação do mesmo. Passamos ao ponto 8, que diz fixação da redação final nos termos do disposto no artigo 156 do RAR. Projeto de resolução número 712 do Chega recomenda ao Governo que assegure a transparência nos processos de apoio relativos às tempestades. Projeto de resolução número 626 do Chega que recomenda ao Governo a criação urgente do Fundo de Catástrofes Naturais. Senhores Deputados, se nada houver a acrescentar, estão fixadas as redações finais. Muito obrigado. Passamos ao ponto 9, que diz apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Ministro da Economia e do Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência acerca do estado de execução do Plano de Recuperação e Resiliência dos constrangimentos identificados e das medidas corretivas em curso. Pergunto se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer apresentar melhor o requerimento. Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Recentemente, a Comissão Nacional de Acompanhamento apresentou um relatório relativamente à execução do PRR e que levanta legítimas dúvidas quanto ao ritmo e à qualidade da execução. De facto, o mesmo refere e evidencia que 37 investimentos se encontram em estado preocupante ou crítico do universo de 127 analisados e, como todos sabemos, estamos já numa fase próxima do termo do termo no plano. Por outro lado, persistem ainda 4 reformas por cumprir, que têm um impacto financeiro significativo, estimando-se em cerca de 1.500 milhões de euros, o que naturalmente suscita preocupações legítimas quanto ao cumprimento integral dos compromissos assumidos. Aliás, a Comissão Nacional de Acompanhamento tem vindo a reiterar de forma consistente a existência de constrangimentos estruturais na execução do plano, os quais passaram de riscos identificados a obstáculos efetivos. Assinala ainda fragilidades ao nível da articulação institucional e da simplificação administrativa. A própria Comissão Nacional de Acompanhamento tem manifestado dúvidas quanto à possibilidade de alguns destes constrangimentos vir a ser integralmente superados no prazo remanescente de execução, o que adensa a preocupação e a necessidade de um acompanhamento político reforçado nesta fase mais crítica. Considerando estas argumentações e estes problemas todos identificados, como referi no relatório recente da Comissão Nacional de Acompanhamento, o Partido Socialista requer a audição do Sr. Ministro da Economia e do Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, de forma a clarificarmos o estado de execução relativamente a este mesmo plano. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o requerimento aprovado por unanimidade. Há aqui uma questão relacionada com os assentamentos, eu deixo a lei para a reunião seguinte, também relacionada com esta matéria que acabámos de aprovar, nomeadamente a audição ao Dr. Pedro Dominguinhos. Ponto 10. Apreciação e votação do relatório sobre a participação de Portugal na União Europeia 2025, sendo o relator o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, a quem dou a palavra, se assim entender, para apresentar o documento que elaborou. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O relatório circulou por todos os senhores deputados. Num breve resumo, neste relatório procurou-se destacar sobretudo a importância estratégica dos fundos comunitários para o nosso desenvolvimento económico, social e territorial do país, num contexto que é conhecido a nível geopolítico como complexo. Destacar também uma preocupação que é manifestada no que diz respeito ao quadro de financiamento plurianual 2028-2034, em que à data da elaboração do relatório, com a informação que existia, se prevê e está em aberto a questão de um reforço das verbas destinadas à competitividade e à inovação, mas também o risco de haver uma redução de cerca de 12,5% dos fundos tradicionais no que diz respeito à agricultura, às pescas e também à política de coesão. De destacar os resultados positivos alcançados por Portugal no que diz respeito à execução do PT 2020, encerrado, em que no final de 2025 tínhamos uma execução de 103% dos fundos programados, o que correspondia a 27,7 mil milhões de euros, e os fundos da coesão a atingirem mesmo uma execução de 104%. Uma breve referência também ao PT 2030, que também é uma trajetória relevante, aceleração, em que temos 23 mil milhões de euros em fundos europeus, em que estão em aprovação ou aprovados 11,4 mil milhões de euros em áreas importantes para o país, do que diz respeito à inovação empresarial, qualificação, habitação, mobilidade, eficiência energética e digitalização. De destacar também a revisão intercalar feita pelo Governo no PT 2030, que permitiu, de acordo com as reorientações da própria Comissão, alocar valores a novas prioridades europeias, competitividade, descarbonização, habitação acessível, resiliência hídrica e também um acompanhamento maior na flexibilidade da execução dos programas. De destacar ainda também que Portugal terminou 2025 no que diz respeito ao PRR com uma execução de 52%, correspondendo a 204 marcos e metas cumpridas e mais 10,7 mil milhões de euros pagos a beneficiários. Também destacar uma palavra sempre importante no que diz respeito às RUPs, às regiões ultraperiféricas, em que Portugal continua a defender um tratamento diferenciado, quer para os Açores, quer para a Madeira, no que diz respeito ao próximo quadro de financiamento plurianual, reconhecendo os sobrecustos estruturais e a necessidade de instrumentos específicos do apoio. Em conclusão, no que diz respeito essencialmente à nossa Comissão, não tendo aqui
feito uma exposição relativamente a outras áreas relevantes, nomeadamente o defesa do consumidor, turismo e a própria economia. O relatório, gostaria de destacar esta ideia, que o relatório confirma que os fundos europeus continuam a ser decisivos para a modernização da nossa economia, por uma redução também das assimetrias regionais e também por um reforço da competitividade a nível nacional, sendo essencial continuar a garantir uma execução eficiente e a defender nas futuras negociações europeias uma política de coesão forte, equilibrada e territorialmente justa, o que é um desígnio nacional e do nosso país em especial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se às inscrições. Não há inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, muito obrigado pelo documento que elaborou, muito obrigado pela apresentação que fez e parabéns pela sua aprovação. Senhoras e senhores deputados, passamos ao último ponto da ordem do dia desta reunião, que diz outros assuntos. Eu tenho os agendamentos que deixo para a reunião seguinte. Pergunto se alguém se inscreve. Ninguém se inscreve. Está terminada a reunião do dia, da reunião ordinária. Vamos dar início já de seguida, com a presença de todos que entenderem, da reunião de mesa e coordenadores. Senhores deputados, definição de agendamentos. Ora bem, então, como é sabido, porque tínhamos falado nisso, nós propusemos a audição ao Sr. Ministro da Coesão Territorial, Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, a propósito dos requerimentos do Chega e da IEL para o dia 20 de maio às 10 da manhã, uma quarta-feira às 10 da manhã, o que é o normal. O Sr. Ministro respondeu-nos que não podia, na quarta-feira às 10 da manhã, e sugeriu que a audição fosse na fosse no dia 26, que é uma terça-feira. Terça-feira, dia 26, às 16 horas. Ora, esta data está prejudicada pelo facto de neste dia serem coincidir com as jornadas parlamentares do Chega. Bom, senhores deputados, eu deixem-me dizer o seguinte, isto é apenas um desabafo. Apenas um desabafo, compete, eu aqui não estou na qualidade de representante de nenhum grupo parlamentar, ou não estou nessa qualidade, estou na qualidade de presidente da comissão, e portanto não vou fazer nenhuma consideração política, essa é com Vossas Excelências quando são desse lado, ou comigo quando estou desse lado. Não é nenhuma consideração política, é apenas um facto. Nós estamos com as mesmas dificuldades permanentes em agendar o que quer que seja com o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial. Não estou a fazer nenhuma consideração, estou a constatar um facto. Consideração política é com Vossas Excelências. Portanto, vamos lá ver. Não pode ser dia 20. O Sr. Ministro propõe dia 26 às 16 horas, que também não pode ser. O Sr. Ministro não tem culpa das jornadas parlamentares do Chega, provavelmente nem saberia delas, isso não está em causa, mas também propõe às 16 horas. O que também acho que voltamos àquela questão, é um adiamento. O horário que propõe também não deixa de ser um horário pouco normal, mas enfim, poderíamos fazê-lo. Mas a questão, o meu desabafo é que estamos permanentemente com dificuldades em agendar as audições com o senhor Ministro. Bom, e nessa data, dia 26, nós já tínhamos agendado, na data que o senhor Ministro propõe, já tínhamos agendado, mas não vamos poder fazer, não é? Vai ter que ser alterado, por causa das jornadas parlamentares do Chega, tínhamos agendada a audição ao Tribunal de Contas Europeu, ao Dr. João Leão. Portanto, bom, como desabafo, as considerações políticas são de Vossas Excelências, eu desabafo que as dificuldades em marcar o que quer que seja com o Sr. Ministro da Economia e Coesão Territorial são sempre grandes. Mediante o que está proposto, aquilo que vos queria dizer é o seguinte, é que vamos propor ao senhor, uma vez que ele não pode dia 20, Dia 26 propôs às 16 horas, não é grande horário, mas enfim, mas também não pode ser por causa das jornadas parlamentares do Chega. Nós vamos propor ao Sr. Ministro a data de 27, às 10 da manhã. Vamos propor a data de 27 às 10 da manhã. Oxalá o Sr. Ministro possa e que não empurre novamente para uma data, para um dia ou para uma hora que não faça sentido. Portanto, vamos propor dia 27. E no dia 20, que era a data supostamente em que iríamos ouvir o Sr. Ministro, como temos um requerimento também do Chega para ouvir o Sr. Secretário de Estado da Economia, vamos então propor ao Sr. Secretário de Estado da Economia que venha ao Parlamento dia 20. Não posso dar este agendamento como fechado, porque carece de confirmação do próprio. E vamos reagendar, atendendo às jornadas parlamentares do Chega, vamos reagendar a audição do Tribunal de Contas Europeu, em conjunto com os assuntos europeus, com a CAI, portanto terá que ser feito também conjuntamente. Ainda nos agendamentos, nós aprovámos há pouco um requerimento do Partido Socialista para ouvir o Sr. Ministro da Economia, que vai ser um problema, mas vamos tentar agendar, e para ouvir o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. Ora, nós tínhamos previsto, no dia 13, ouvir o Sr. Presidente do PRR a propósito do relatório de gestão. Sobrepõe-se o requerimento. E, portanto, iríamos ouvi-lo, talvez, no dia 13, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e ao estar a ouvir, o Dr. Pedro Dominguinhos sobre o requerimento do Partido Socialista, atendendo à matéria em causa, também o estamos a ouvir sobre o relatório do PRR. Portanto, eu diria que podemos sintetizar na mesma audição as duas matérias, porque elas são exatamente as mesmas. Nada a opor, julgo eu, não é? Muito bem. Portanto, isto também sujeita a confirmação, porque não sabemos ainda se o Dr. Pedro Dominguinhos poderá. Portanto, é o que estamos a prever.
E agora temos mais dois requerimentos para o Ministro da Economia que...
E ficamos com... Ficamos com o requerimento para dia 27, falei há pouco, para dia 27, que são os requerimentos. Vamos tentar agendar o Sr. Ministro da Economia para dia 27 com os requerimentos do Chega e da IEL. Mas ainda fica pendente uma audição ao Sr. Ministro da Economia com os requerimentos do Partido Socialista que aprovámos agora e o outro requerimento que é do Chega também. Salvo erro, não é? Portanto, vamos lá ver. As audições ao Sr. Ministro da Economia estão-se a acumular, dada a dificuldade de ouvir o mesmo. Sr. Deputado, eu só vos estou a anunciar um facto. As considerações deixo para Vossas Excelências. E depois, temos uma terceira audição ao Sr. Ministro da Economia, que é a audição regimental. Bom, Srs. Deputados, volto aos factos. Os factos é que temos três audições com o Sr. Ministro da Economia, todas pendentes, e as dificuldades são a que são. E a regimental, também temos que ver a data, mas também temos que ver a data em função disto. A regimental, vamos apontar para dia 17 de... 24, ou 1 de julho, ou seja, já estamos na 17 de junho, ou 24 de junho, ou 1 de julho. Bom, estas dificuldades levam-nos a isto. Enfim, bom, estes são os factos, as considerações, se as houver, com Vossas Excelências. Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor.
Não, quero lembrar o Sr. Presidente, primeiro, 24 de junho, é São João em Sinfãs. O que eu propunha, de facto, era desafiar o Sr. Ministro para ele cumprir com mais alguma rapidez o calendário, juntar o requerimento que foi feito pelo Chega e pela Iniciativa Liberal e este último requerimento, hoje aprovado do Partido Socialista, num só dia. A juntar todos. E aquela que é a audição regimental, então ficar à parte. Então, neste caso, só tínhamos dois. Não, temos três agendamentos neste caso, não é? Portanto, o requerimento do Chega e da Iniciativa Liberal, hoje o do PS, e há um outro terceiro do Chega. Juntaria esse e ficaria à parte. audição regimental. Mas senhor para deputado, isso é preciso que o senhor ministro, em vez de 2 horas, consiga ter 3 ou 4 horas para estar cá. Mas também é verdade que se o fizer, acaba por, passando a expressão, limpar aquilo que é também as obrigações dele perante esta comissão.
Sr. Deputado,
eu... Compreendendo, oh, Sr. Presidente, desculpe, compreendendo, enfim, que o Sr. Ministro não terá má vontade em não vir cá, terá também a sua agenda muito preenchida, como é óbvio.
Sr. Deputado, eu não tenho nada contra a sugestão de tentar juntar, mas isso obriga ao seguinte, que o Sr. Ministro venha um dia inteiro, não são 3 ou 4 horas, é que é uma grelha, são 4 requerimentos, a não ser que os seus deputados, isso é com vossas excelências, a não ser que vossas excelências se entendam numa grelha diferente, porque são 4 requerimentos. Se aplicarmos para cada audição o tempo regimental que temos, isto é cerca de 1 hora e meia. Portanto, seriam 3 horas de manhã e 3 horas da tarde, ou seja, não são 3 ou 4 horas, Sr. Deputado, são 6 horas. 4 requerimentos, 1 hora e meia cada um, pela experiência habitual, se aplicarmos a bitola habitual. Portanto, grelha temos habitual. Experiência habitual diz-nos que cada requerimento demorará cerca de 1 hora e meia. 4 requerimentos, 6 horas. Portanto, não são 3 ou 4 horas, são 6. O que implicaria uma tarde inteira, ou fazer metade da manhã e metade da tarde, não sei como é que queriam fazer, e também não sei da disponibilidade do Sr. Ministro. A questão é que 4 requerimentos num dia só são no mínimo 6 horas, é o que eu quero dizer. Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor.
Eu questiono se os requerimentos apresentados têm algumas matérias em comum em que se possa reduzir o tempo das audições, como é óbvio. Porque senão proponho então que a audição comece de manhã cedo, às 8 horas ou às 9 horas, para poder acabar por volta das 2 da tarde e fazer-se aqui umas jornadas. A Comissão de Economia, Ministério da Economia e Coesão Territorial, ao fim e ao cabo. Mas se houver no requerimento matérias que sejam comuns, da parte do Partido Socialista não haverá inconveniente, nem vemos inconvenientes de poder reduzir aqui o tempo das audições.
Sr. Deputados, vamos lá ver. As matérias parecem-me todas diferentes. Eu vou fazer uma correção àquilo que eu próprio disse. Não são 2 requerimentos do Chega. Quem tem 2 requerimentos é o PS. Portanto, são 2 requerimentos do PS, um do Chega e um da IEL. São tudo matérias diferentes. Tudo matérias diferentes. Não vejo nenhum cruzamento de matérias. Portanto, os seus deputados, nesta matéria, os seus deputados é que decidem. Se querem, as matérias são todas diferentes. Ou mantêm a grelha e são 6 horas, ou alteram a grelha. E em função da alteração que fizerem, pode ser menos. Cabe menos tempo a cada intervenção. É isso que está em causa. Senhores deputados, eu não consigo fazer melhor. É impossível fazer melhor. Agora, as matérias são todas diferentes. Eu não posso... A não ser que os senhores queiram. Mas atenção, os senhores também podem decidir. Juntam-se os 4 requerimentos numa grelha e o Sr. Ministro responde a alhos e bugalhos ao mesmo tempo. E os senhores deputados fazem perguntas sobre alhos e bugalhos. Mas isso ninguém se entende e nunca foi a prática da Casa. Não sei o que possa fazer. Sra. Deputada Dulcineia Moura, faz favor.
Sr. Presidente, e compreendendo o que tem vindo a dizer em relação à dificuldade de agendamento do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, eu sugiro que seja colocada mesmo essa questão ao próprio gabinete do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial, se houver consenso entre as forças partidárias desta Comissão, de que há, da nossa parte, boa vontade e disponibilidade para apresentarmos uma grelha. Mas neste caso é esta Comissão que está a disponibilizar essa facilidade para que o Sr. Ministro consiga vir a esta Comissão e prestar os esclarecimentos que estão subjacentes aos requerimentos que foram apresentados. Mas acho que deve ser confrontado com essa possibilidade. Mais do que sermos nós a consensualizarmos primeiro, acho que deve haver um entendimento prévio, mas, Sr. Presidente, eu acho que o Sr. Ministro é que tem que saber que desta parte há boa vontade para receber aqui, não é?
Mas o Sr. Deputado, o Sr. Ministro sabe isso, o Sr. Deputado também ele sabe isso.
Não, mas sabendo que até nos sujeitamos a tentar ajustar a uma grelha que se coadune com a disponibilidade da agenda do Sr. Ministro.
Oh, Sr. Presidente, essa grelha, pelo menos da parte do Partido Socialista, nós estamos disponíveis para negociar um ajustamento, mas é preciso que o Sr. Ministro tenha vontade de vir e resolver já estas questões todas. Portanto, se for, enfim, não vamos ajustar para dividir outra vez Ou vem num dia e resolvemos tudo, ou se é para continuar a ter que fazer agendamentos, então mantemos as regras que estão previstas no regulamento.
Então, eu iria talvez propor...
4 horas
da tarde. Mas 4 horas de uma parte da manhã é impossível. Isto teria que ser uma terça à tarde. Epá, mas há um problema. Desculpa. A questão é assim. Nós à quarta temos plenário. E nós à quarta temos também a nossa reunião ordinária, que obviamente tem processos legislativos em curso. Nós nunca sabemos o que é que cai e que nós não podemos ignorar. Ou seja, nós à quarta temos que deixar sempre tempo também para este trabalho que é menos político, é burocrático, mas que é importante, porque estão em causa processos legislativos. Portanto, ou seja, eu à quarta não posso prejudicar, a minha responsabilidade não me permite prejudicar a reunião ordinária, porque eu não sei o que é que cai. E portanto, não podemos deixar coisas importantes penduradas, que têm que subir a plenário, têm agendamentos em plenário, etc, etc. Portanto, vamos lá ver. Para adotar uma metodologia semelhante àquela que me estão a dizer, se calhar temos que chutar estas audições para uma terça-feira, porque não há plenário. Então, numa terça, podemos começar às 2 da tarde, ou podemos começar às 2 da tarde e terminar às 8, ou começar às 10 da manhã e terminar às 3 ou 4 da tarde, que não temos a limitação do plenário nem a reunião ordinária. Agora, à quarta de manhã parece difícil, a não ser que venhamos para aqui às 7 da manhã, e aí, se viemos às 7 da manhã, temos margem. Eu diria o seguinte, atendendo à vossa, àquilo que me fizeram sentir, eu se calhar ia sugerir ao Sr. Ministro, mas também não posso garantir que ele seja disponível, ia sugerir ao Sr. Ministro, talvez, uma terça-feira, eventualmente dia 19, uma terça-feira, eventualmente dia 19, uma terça-feira, eventualmente dia 19 ou dia 2, podemos dar as duas alternativas, dia 19 ou dia 2, para limpar os 4 requerimentos, informando que da parte dos grupos parlamentares, pelo aquilo que senti, há disponibilidade para encurtar significativamente a grelha de tempos. E ele até agradece, digo eu, não é? Pronto. E é isto, enfim, iríamos tentar fazer. Ora bem, os 4 requerimentos demoram no mínimo 4 horas, nós podemos encurtar, mas também no mínimo 1 hora para cada requerimento, no mínimo 4 horas. Pois, só a primeira ronda são 106 minutos. Pois, ouçam, só na primeira ronda, se cumprimos a grelha da primeira ronda, se todos usarem da palavra, nós nunca sabemos, enfim, dava 7 horas. Os 4 requerimentos dá 7 horas, só na primeira ronda. Não é?
424 minutos.
Isto é impensável. Portanto, fazer num dia, porque estou a falar só da primeira ronda, são 7 horas. Não sei o que vos diga. O Sr. Deputado Armando Mourinho, depois o Sr. Deputado Filipe Melo.
Sr. Presidente, eu compreendo isto tudo e há boa vontade para tentar resolver e facilitar a vida ao Sr. Ministro. É preciso que ele também queira e, portanto, continuo a dizer que o Partido Socialista está disponível para se fazer um esforço e começar mais cedo e acabar muito mais tarde, trabalhar depois do encerramento do plenário, poder fazer a reunião ordinária na quinta-feira de manhã, se assim entenderem também, podermos usar a quinta-feira de manhã para a reunião ordinária de mesa e coordenadores. Relativamente a estas matérias, o problema está que o Sr. Ministro tem muita dificuldade em agendar a vinda a esta comissão. O tempo vai passando, o mês de maio já vai a caminhar para meio, e um dia destes nós temos aí a discussão sobre o Orçamento de Estado para 2027, sem ouvirmos o Sr. Ministro, em matérias fundamentais para podermos apresentar propostas e tomar posições sobre esse mesmo Orçamento de Estado. E por isso é que eu penso que a Comissão tem que fazer um esforço para se adaptar à agenda do Sr. Ministro para conseguirmos que ele venha cá, porque senão nós estamos aqui a provocar que ele tenha sempre mais alguns argumentos para ir adiando as vindas cá, só que prejudica o trabalho que nós temos para fazer, o trabalho parlamentar, e como eu digo, em outubro já estamos com a discussão do Orçamento de Estado e vamos meter, pelo meio vamos ter um mês de férias, já estamos a falar aqui em fazer agendamentos para o dia 1 de julho. Portanto, a proposta continua a ser a mesma. Disponibilidade para reduzir em 25% a grelha de tempos. Que a redução fosse feita procurando que os grupos parlamentares tivessem uma capacidade de síntese acentuada, porque o Sr. Ministro precisa de tempo para respostas. E como ele usa muito as não-respostas para responder, nós gostaríamos que ele tivesse tempo para ver se conseguíamos perceber melhor sobre as matérias. Mas, sobretudo, a preocupação é que o tempo vai correndo, há assuntos importantes para percebermos bem qual é o andamento, qual é o estado da nação sobre essas matérias, para que cada um dos grupos parlamentares pudesse tomar posições políticas do futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu só queria fazer uma observação. Nós temos tentado adaptar sempre à agenda do Sr. Ministro, mas é um princípio errado. O Sr. Ministro é que tem que se adaptar à nossa agenda. É que o Governo é que tem a obrigação de vir aqui prestar contas. Não somos nós que vamos prestar contas ao Governo. Portanto, com todo o respeito, o Sr. Ministro é que tem que se adaptar, o Sr. Ministro e os Srs. Ministros, o Governo é que tem que se adaptar à agenda do Parlamento e não o contrário. Nós andamos sempre aqui a tentar adaptar-nos. Bom, em resumo, vou propor... Sr. Deputado Filipe Melo, peço desculpa. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, não vou dizer qualquer tipo de comentário em relação a uma nova indisponibilidade do Sr. Ministro. Tem sido recorrente, portanto, não vale a pena estar a alongar-me nesta matéria. Eu penso que é um dever... para não dizer diferente, um dever do Sr. Ministro vir a esta comissão. A agenda é muito grande e, enquanto órgão fiscalizador, a comissão deve ter preferência sobre qualquer outro tipo de agenda. Portanto, neste sentido, o Grupo Parlamentar do Chega não tem qualquer vontade ou disponibilidade para mexer na grelha de tempos, nem para fazer qualquer tipo de alteração que não esteja consagrada no regimento e na respectiva comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Srs. Deputados, agradeço a intervenção do Sr. Deputado Filipe Melo, até podia ter sido era mais cedo, que nos evitava aqui uma perda de tempo tão grande. Porquê? Porque a grelha de tempos decorre do regimento, não havendo consenso para a sua alteração, não a podemos alterar. Portanto, a discussão que tivemos a ter na meia hora anterior fica sem efeito, atendendo ao que nos acabou de ser comunicado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, em resumo, temos que avançar. O que eu vou propor ao Sr. Ministro são duas datas, porque numa não chega para os quatro requerimentos, são duas datas para ouvir o Sr. Ministro em dois requerimentos e depois uma outra segunda data para ouvir um segundo requerimento. Vamos propor 19, nós temos aqui várias datas em aberto. Vamos propor 19, vamos propor 2, vamos propor 3, vamos propor 9. Perdão, já estou perdido.
Sim, já.
É isso, pronto. E depois já temos a regimental. E também já vamos propor a regimental, que é para... Já vamos propor a regimental para 1 de julho, que é quase daqui a dois meses. Mas já vamos propor para o Sr. Ministro fazer a agenda, portanto... Não nos podemos adaptar mais. O Sr. Ministro é que tem que se adaptar a nós. Essa é a obrigação dele. Mas nós tentamos. Estamos de acordo, não é? Portanto, datas, propostas não faltam. Muito bem. Assim sendo, mais agendamentos que temos que fazer. Até às 14. Podemos antecipar. Normalmente às terças começamos às 14, da minha parte. Pode ser às... Perdão, começamos às 14h30, à terça. Da minha parte, se não houver inconveniente, pode ser às 14, para tentarmos ganhar aqui mais algum tempo. Se ninguém se opuser. Bom, mais agendamentos. Temos mais algum ou não? Não temos para não? Senhoras e senhores deputados, julgo que da minha parte é tudo. Tem algo a acrescentar? Outros assuntos? Pronto, então, muito obrigado pela vossa paciência e pela vossa colaboração e bom almoço a todas e a todos.